As soluções passam pela política.
Sobre a proteção de Deus e do Estado laico.
Quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto.
Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente.
Nós estamos aqui algumas horas já conversando.
Está aberta a ordem do dia.
Tá aberto, ordem do dia, olá amigas, olá amigos. Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo com apoio da Fundação Conrad Adenauer e sem o apoio das minhas cordas vocais, mas com o apoio da querida Shuri, que faz milagres com a minha voz. E do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, às 19 horas e 35 minutos do dia 28/7, na Companhia Magistral. Sensacional, incrível, cestística dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira. Trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos afônicos. Ô, Grazi, eu tô aparlamentar, porque eu não tô parlando, Grazi. Você tá bem, minha filha? Tá tudo jóia?
Oi, Humberto. Vamos tentar segurar o rojão aqui. Sextas-feiras estão cada vez mais... As semanas parecem que estão ficando cada vez mais curtas e só agora que vai voltar o recesso parlamentar. Então, espero que a gente aguente esse rojão aí. Mas estou feliz de estar de volta. Fui muito, muito bem representada semana passada pela maravilhosa Joyce, mas estou feliz de estar aqui com vocês de novo também.
Esteve na Argentina, hein, Grazi? Que coisa chique, bicho. Tá louco. Vitão, tá bem, meu Vitão? Tudo jóia? Vai pra Argentina também, Vitão?
Talvez. Ainda não vai ser dessa vez. Né? Mês que vem eu irei pro glorioso estado de Pernambuco, né? Tirar uma semaninha ali de férias. Contudo, todavia, entretanto, não desisti ainda da ideia de voltar à Argentina, porque lá estive ano passado e já tô com saudade.
Boa, boa. Eu acho que semana que vem...
E fiquei morrendo de inveja da dona Graziella Testa e dos muitos colegas cientistas políticos que por lá estiveram.
Boa, boa. Eu acho que semana que vem eu vou num vinho. Porque eu vou estar lá na terra da Grazi, infelizmente, sem a chance de ver a Grazi. Porque vai estar uma agenda maluca. Mas eu vou estar por ali. Ô, pessoal, conosco hoje, o Luiz Davi.
Também passou. Estarei, mas não na sexta.
Boa. Nossa, que zona, que zona. Renan Checon passou aqui para dizer que sextou. O Vitor Oliveira passou por aqui para dizer que o programa ia atrasar 1h30. O Luiz Davi ficou chateado. O Rafa Fix deu boa noite já agora. O Renan Checon voltou para dizer boa noite de novo. O André Montoro disse que perdeu a hora, mas a gente perdeu mais, então ele está se aproveitando. O Ale Passos tá dando boa noite. Nesse horário parece que pro Ale Passos ficou mais fácil. O Matheus Araújo dizendo que tá tomando um bom Alvarinho, que é o melhor vinho branco que existe no planeta Terra, né? A uva branca mais incrível que existe. E o Policy na Veia, skate no pé, diz: vou aqui iniciar movimento para aprovar moção de repúdio à repressão do Vitor contra o casal Garcia.
Pô, apanhei de graça. Não fui eu que reprimi o casal Garcia.
Apanhou de graça. Apanhou de graça. Quem odeia...
Já bebi coisa muito pior na minha vida, diga-se de passagem.
Quem odeia o tal do casal Garcia é o tal do Dantas, cara. Ô, horroroso, mas paciência. Eu não gosto. Fui eu que falei mal, fui eu que falei mal.
Cara, eu acho difícil, honestamente... ter um vinho verde que seja horrível. Tipo, pode não ser o melhor, mas é difícil ter um vinho verde que não seja horrível. Tem muito vinho ruim. Porque ele é um vinho simples, tá ligado? Tipo, é uma coisa assim... por mais que ele seja ruim, é aquele negócio. Se tiver, sabe, minimamente fresquinho, dá pra mandar pra dentro.
Vitão, em 2014, eu visitei uma vinícola e falei pro enólogo: por que todo vinho verde é ruim? Falou, porque no Brasil vocês só importam o que a gente produz de pior.
Eita.
Aí ele me deu umas listas e falou: além da lista, qualquer vinho 100% Alvarinho, que é um vinho verde, você vai tomar e vai se encantar. E eu estou há poucas semanas de fazer a minha primeira tatuagem, que eu prometi que faria antes dos 50 anos, em Nossa. Homenagem à uva Alvarinho. Nossa. Então,
Nossa.
Vinhos verdes prestam.
Não, prestam. Eu acho assim, eu exijo, talvez seja... Aquele negócio, quando eu vou tomar um vinho verde, meu nível de exigência é bem baixo. Né? Então, assim... Acho que é um pouco isso, sabe?
É, mas é o que o cara explicou. A gente importa vinhos muito simples, né? em alguma medida. Ô, pessoal, saudações aos nossos queridos participantes à parte e saudações ao universo do vinho à parte. Vamos ao poder legislativo.
Pauta.
Pessoal, primeiro ponto. Lula, né, nosso presidente da República, instituiu um decreto tentando reduzir a lógica armamentista do governo anterior. São posições antagônicas em relação à questão das armas. Bolsonaro flexibilizou muito o Estatuto do Desarmamento e Lula tenta voltar atrás com uma série de questões relacionadas ao Estatuto do Desarmamento. Bolsonaro interpretou o plebiscito, o referendo de 2005, de um jeito... Né, que ia além do que a lei proibia, e Lula, né, não gosta da lógica do armamento. Inclusive, ele foi derrotado no referendo de 2005. Precisa lembrar disso. Ele era a favor, né, da proibição absoluta, né, e ele foi derrotado naquela ocasião. Eu, particularmente, a despeito das minhas preferências por Lula, meu voto em nada tinha a ver com Lula, eu votei contra a proibição absoluta. Eu acho a arma uma bobagem. Uma opinião minha. Mas ele baixou um decreto e a galera do Legislativo está reagindo a este decreto, dizendo que é um absurdo, sobretudo a questão dos clubes de tiros e coisas dessa natureza. O Bolsonaro falou um monte de asneira essa semana, dizendo que sociedade desarmada tende a tomar golpe ou a virar ditadura. Super, Bolsonaro, super. Né? Os países mais civilizados da Europa, o Japão, são super tendentes a ditaduras e a golpes, etc. Essa baboseira. Tamanho de um mundo, um asneirar, um bostejar verbal do tamanho de um planeta. Mas eu queria ouvir um pouco vocês, pessoal. Quer dizer, o presidente tem um poder de baixar decreto, ok, legítimo, e o legislativo tem o poder de contestar o decreto, também legítimo. E é um legislativo pró-armas, né? É indiscutível que tem lá, forma-se lá uma maioria. E aí, hein, Grazi, o que rola, hein? O que a gente pode esperar... Porque eu acho que esse tipo de conflito a gente vai assistir. No mundo econômico, no mundo isso, aquilo, vai ser um governo de centro que tende a convergir. Na pauta dos costumes, eu acho que a gente vai ter uma tendência a conflitos. E aí vamos ver que conflitos que o governo vai comprar e que conflitos que a oposição vai financiar.
Concordo, Humberto. Concordo com uma pequena ressalva.
Opa, com todas. Ao mesmo
tempo que eu entendo que a pauta de costumes vai ser conflituosa, no meu ponto de vista, a questão das armas é muito mais uma pauta econômica do que uma pauta de costumes. Porque a valorização absurda das ações da Taurus durante o governo Bolsonaro, e de qualquer um que investiu na Taurus e, portanto, tinha essas ações, é algo que, assim, quem quiser pesquisar, é um Google de distância para descobrir, não é difícil. Essa semana eu estava, inclusive, preparando uma aula sobre decretos para falar sobre como que isso foi usado pelos governos, né? E esse ponto específico dos decretos com relação a porte, posse e comercialização de armas durante o governo Bolsonaro foi um tema muito menos conflituoso do que deveria ter sido. Porque diversos dos decretos tinham problemas de forma. O que é um decreto com problema de forma? É um decreto que revoga uma lei. Né? O decreto ele pode regular algo que está abaixo da lei. Então, a lei deixou algo em branco, né? Tem uma parte que não está explicada na lei, o decreto regulamenta. A questão é que todos os repetidos decretos que foram lançados durante o governo Bolsonaro para facilitar o acesso, eles tiveram problemas de forma, mas não houve uma... Houve, claro, evidentemente, muitos partidos que impetraram ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo. Inclusive, o ministro Fachin chegou a se posicionar favorável a essas ações, que, de fato, existia um erro de forma dos decretos, mas nunca foi julgado pelo plenário do Supremo. E o Legislativo também, durante o governo Bolsonaro, escolheu se omitir em relação a esses decretos. Então, é super interessante, né, a questão do decreto, porque ele é unilateral, né, ele só precisa uma pessoa assinar para ele acontecer, só o presidente da República, ou só um governador, ou só um prefeito, mas, ao mesmo tempo, ele é facilmente derrubado. Tem vários atores diferentes que podem contrariar esse decreto. Então, pode acontecer por parte do próprio presidente da República, né, que foi o que o Lula fez no... Gente do céu, Filomena tá... Que é muito
Filomena tá atormentando a grade. Teste de concentração de reflexão.
Pode vir do próprio presidente da República, que foi o que o Lula fez na pauta do saneamento, né, quando ele viu que o Legislativo ia aprovar um projeto de decreto legislativo contra ele, ele mesmo retirou os decretos que ele tinha apresentado. Pode vir do Legislativo por meio de maioria simples, né? Então, maioria simples nas duas casas, se aprova um projeto de decreto legislativo e ele é retirado. Ou pode vir do Judiciário, que fala, olha, um decreto não pode revogar uma lei, porque uma decisão unilateral não pode revogar uma decisão colegiada, jamais. E o correto é que os grupos de pressão, eles atuassem nas arenas onde há espaço para a participação desses grupos. Fora disso, se chama tráfico de influência, né? Então, eles precisam atuar junto ao poder legislativo em espaços onde é devido que eles atuem. E aí eu estou falando, inclusive, para os grupos econômicos que querem defender sua pauta muito unilateralmente, até os grupos de pessoas que, por outros motivos, considerem salutar que haja uma extensão dessas prerrogativas, ou então no próprio executivo. No executivo há espaços para isso, né? Costuma-se fazer consultas públicas, audiências públicas antes dessas decisões. No próprio judiciário há possibilidade de espaço nos processos em que há o amicus curiae. Nossa, não sei se eu estou pronunciando certo o latim, os nossos
ouvintes. Ah, desculpe o meu latim.
Vão saber falar melhor do que eu. Mas a sensação que eu tenho, Humberto, é que existe, sobretudo, uma grande... Se joga muito para debaixo do tapete as evidências que se tem em relação a políticas públicas e o resultado da segurança pública da extensão do direito de posse e de porte de arma. E muitos desses direitos, inclusive, foram acoxambrados. A ideia de você poder portar uma arma... As pessoas que hoje portam armas, a maior parte delas não tem direito a porte de armas. Elas se registram como caçadores, atiradores e caques, né? Quando ela está registrada como
colecionadores.
Colecionadores. Quando ela está registrada como caque e ela tem acesso, ela está vinculada a um clube de tiro, em tese, ela pode transportar a sua arma até o clube de tiro. Como muitos clubes de tiro são 24 horas, na prática, essa pessoa pode andar com a arma a hora que ela quiser, porque ela sempre fala que está a caminho do clube de tiro. Então, esse é o acostumbramento que fez decreto no governo Bolsonaro. Se acostumbrou por meio de decreto no governo Bolsonaro, por que isso não pode se prosseguir agora, né? Então, assim, para mim, Humberto, está muito além de forças de uma pauta social. É uma pauta econômica muito clara, é um grupo econômico muito localizado em uma empresa, não é que é um grupo econômico de poucas empresas, é uma empresa, né? E que que conquistou muito e não quer perder tudo isso que conquistou, né? E acho que cabe a nós ver como que os nossos parlamentares estão atuando, se eles estão justificando bem dentro de um critério ideológico deles, ou se eles estão se beneficiando economicamente de formas que a gente não gostaria de saber que existem para aprovar essas pautas, caso eles comecem a votar de fato projetos de decreto legislativo.
Empresa esta que, quando podia doar dinheiro para políticos, doava, né, na lógica e sob o espírito, ironicamente falando, fazer o bem sem olhar quem. Assim. que até a Luciana Genro ganhou dinheiro da Taurus. Até a Luciana Genro teve patrocínio da Taurus em campanhas antigas dela. E nem adianta a esquerda chorar, porque teve, tá registrado. Então, assim, a Taurus doava geral. Claro que tinha suas preferências, tinha suas estratégias, como todas as empresas tinham, né? E ainda tem por meio de seus empresários e por meio de coisas que a gente pode questionar aqui. Mas é muito interessante. Agora, Vitão, eu voto com o relator. Falei passos, excelente observação, Grazi. Uma advogada constitucionalista por excelência.
Nossa,
exatamente, Grazi. Por isso o fechamento dos clubes. O Ale está assinando embaixo, tirando, né, qualquer necessidade de esforço meu e do Vitor para elogios a esta colocação da Grazi. Sensacional. Agora, Vitão, aproveitando o discurso sobre as armas, duas informações adicionais. Polícia Federal nega renovação do porte de arma para Carlos Bolsonaro, né? O que é, dada a quantidade de medicação...
O problema ali claramente foi o técnico, né?
É, então, dada a quantidade de medicação para distúrbios de natureza intelectual que esse rapaz toma, e sinceramente falando, eu não quero mal de ninguém, espero que em algum dia ele possa parar de tomar ou não precise mais tomar, eu acho que é um bem feito à humanidade. E hoje, Bolsonaro declarou: eu não consigo dormir desarmado. Ah, bicho, na minha quinta série tá palpitando dentro de mim pra dizer...
Mas tu gosta de dormir abraçado com a pistola.
Ah, Bolsonaro, vai pra casa do chapéu com imbecilidade dessa. Mas é menos ruim do que dizer que se na época de Jesus Cristo existisse arma de fogo, Jesus Cristo andaria armado. Essa é a maior escrotidão intelectual que saiu da boca desse imbecil. Mas e aí, Vitão? É, a Polícia Federal, e aí é um ponto, faz algo seletivo, porte de arma aparentemente agora virou política de governo, não política de Estado. O que a gente tem a dizer sobre essas questões, diria o próprio imbecil que falou as idiotices?
Bom, vamos lá, né? Claro que eu concordo com tudo que a Grazi falou, né? Esse não é o ponto. Só para dar, acho que, alguns contornos dessa história, adicionais, assim, né? Eu conheço um pouco o pessoal do Ministério da Justiça que trabalhou com isso, né? Muita gente que trabalhava no Instituto Igarapé anteriormente, enfim. Não é gente que não sabe o que está falando, né? Pelo contrário, é gente que estuda essa matéria há muito tempo. E, honestamente, alguns absurdos foram regulados por meio desse decreto, do tipo, cara, além da parada do cara poder dar desculpa que estava indo pro stand de tiro a qualquer momento, ele podia transportar arma carregada, com não sei quantas, não sei o nome técnico, mas com munição pra cacete. Era tanto absurdo, a quantidade de armas que cada colecionador podia ter em casa, tipo, se eu não me engano, eram 50, é um número assim, é absurdo, numa sociedade que claramente estava usando isso de subterfúgio para se armar, e isso era declarado, né? Aquela reunião lá com o Bolsonaro, que foi gravada, a fatídica reunião, que ele falou, tem que armar todo mundo mesmo e tal, enfim, é isso, era a política do governo que todo mundo deles estivesse armado. Porque é isso, quem acredita no Estado Democrático, e aí com a redundância piniquim de Estado Democrático de Direito, né, assim, você sabe, e a gente sabe, pelo menos, tipo, sociologia e direito, sei lá, direito civil 101, assim, né, do tipo, civil não, né, mas enfim, direito constitucional 101, né, primeira aula que você vai ter, monopólio da força, do uso legítimo da força, é do Estado, né,
pois é.
O Estado pautado pelo direito e pela democracia. E por que isso é relevante? Né? Porque quem estava se armando no Brasil, acho que além da dimensão técnica desse debate, que é o que a Grazi salientou, a associação de circulação de arma com arma que cai na mão do crime, arma que é utilizada para homicídio, acidente, criança, atentado em escola, suicídio. Cara, acesso à arma é a maior cagada para essas coisas. E tem um monte de evidência para lastrear isso. Agora, independentemente disso, tem uma questão política aqui, que a gente discutiu isso várias vezes ano passado, que é esses caras viraram massa de manobra para ameaçar o Estado democrático, entendeu? Para ameaçar o sistema político brasileiro. E bem ou mal, assim, foi uma ameaça que se tornou bastante crível a partir do 8 de janeiro, né? É que a gente percebe que o programa dos caras, se eles tivessem mais 4 anos, talvez eles tivessem tempo suficiente para criar uma milícia bolsonarista. Não deu tempo. E esse processo, de uma certa forma, interrompe isso. Então, o que eu acredito? Do ponto de vista político, a gente vai ter uma reação do legislativo. Eu acho que a grita foi bem menor do que eu estava imaginando. Me parece que talvez tenha algum tipo de mediação disso que o governo propôs, um novo decreto, moderando um pouco isso nas bases do que a Grazi sugeriu, especialmente num momento de uma votação outra mais relevante, mas eu não acho que a gente volta para o status quo anterior. Isso eu acho muito difícil. Né? Porque, bem ou mal, a elite política brasileira, quando o Humberto provoca no sentido de virou política de governo e não de Estado, eu discordo, porque mesmo os policiais... Existe moderação da questão do porte de arma, por exemplo, mesmo os que são policiais, por exemplo, a maior parte deles não concorda com o porte de arma para civil. Então, assim, tipo, o que estava acontecendo no governo anterior...
Porque são prejudicados nessa história, né?
Eles são afrontados.
Pois é.
É isso.
Então, eu acho que tem aí muitos elementos que sinalizam para a gente que os 80, 90 bolsonaristas radicais que a gente tem no Congresso não são suficientes. Agora, isso daí pode entrar no bojo de outras coisas. Pressão, né? O governo vai estar jogando em vários níveis, os pagamentos laterais que vão ser feitos aí em função de outros projetos e tal. A gente vai ter que acompanhar isso. Mas eu acredito que essa vai ser uma política pública que vai ser defendida com firmeza pelo governo, um pouco diferente da questão do saneamento. Foi meio do tipo, puta, a gente tentou, mas não deu, pessoal.
Essa questão do Bolsonaro dizer que não dorme sem estar com uma arma e tal, não sei o que, eu acho engraçado, né? Deve ser algum fetiche. Porque quando ele andava de moto, ele foi roubado, roubaram a arma do cara. Ele acordado numa moto, o que ele pode fazer para se proteger dormindo? Então só pode ser fetiche, é fantasia sexual, é fetiche, né? Sei lá.
Mas o que Freud explica a retórica bolsonarista é um negócio que...
Olha, Vitão, se Freud for... Claro que eu vou zoar, se Freud fosse brasileiro e estivesse vivo, ele era ministro da saúde do Lula, velho. Explicando algumas coisas do universo bolsonarista com uma certa tranquilidade, assim. Pelo amor de Deus.
Ou da articulação política, né?
Pois é, pode ser.
Humberto, deixa eu só adiantar aqui a nossa indicação cultural da semana, só porque tá dentro do tópico, antes da gente mudar de tópico. Tem um documentário...
Achei que você ia falar que tinha um clube de tiro.
Tem um documentário sobre esse tema chamado Tiro no Escuro, absolutamente fantástico. Eu não preciso falar qual que é o streaming, porque ninguém está patrocinando a gente. Se eles quiserem patrocinar a gente, eu vou achar ótimo. Mas enquanto isso não acontecer aí, Vitor me ensinou. Mas procurem, joguem no Google, um tiro no escuro. Saiu essa semana e é muito interessante, porque é um civil, um brasileiro que tinha atirado uma vez na vida, que passa pelo processo de ter o porte e posse de arma. Explica como que é esse processo e vai explicando toda essa questão dos decretos. É muito bom o documentário. Sugiro demais.
Agora, o Lula, em relação à contrariedade do decreto por parte dos parlamentares, foi... virulento e grosseiro, como tem sido. Essa semana, inclusive, usou como desculpa. Presidente Lula, a gente pode ser. A gente fala aqui, tal, não sei o que. É claro que tem um limite da ofensa, quem pode processar, tal, não sei o que. Mas a gente, enquanto analista, ou a gente, enquanto aqui num programa mais descontraído, por vezes tal, pode ser. O senhor é presidente da República, presidente Lula, tudo que o senhor fala tem um peso gigante. Aí fala assim, quem votou no Bolsonaro a favor das armas, cifo. Isso não é coisa que um presidente fale, presidente Lula, ainda mais numa live que está contida no programa oficial de comunicação do governo. Aí o senhor está exagerando, presidente Lula. Aí repercutiu no Senado. Óbvio que talvez você queira fazer a chacrinha e tal, não sei o quê. Mas aí o senador Rogério Marinho, né, que é o principal, hoje talvez a principal liderança do PL dentro do Senado, que disputou a presidência contra o Rodrigo Pacheco, etc. Aí reagiu, né, na quarta-feira às colocações do Lula, sobretudo às críticas que o Lula tinha feito ao Bolsonaro, dizendo que Marinho disse que evita comentar as publicações de Lula, pois considera platitudes e sandices típicas de liderança sindical dos anos 80 e ainda declarou que a idade e o evidente desequilíbrio não pode ser biombos para esconder seu preconceito e má-fé. Primeiro que idade, senhor Rogério Marinho, não é defeito na vida de ninguém. Então esse tipo de ageísmo é algo absolutamente desnecessário. Quem já te viu na vida como eu já te vi, você não precisa lembrar de mim, obviamente, eu sou insignificante perto do senhor e não estou aqui fazendo nenhum tipo de proselitismo, não sou mesmo significante. Mas quem já te viu há uns 10 anos atrás pode garantir com a mais absoluta tranquilidade. O senhor segue firme os passos do envelhecimento, como qualquer um de nós. O senhor devia ser um pouco mais inteligente nas suas colocações, né? E não ficar cavando, né? Cavando, cavando, cavando. Agora, quem não cava no PL, né, bicho? É o partido da pá, né? É o partido que mais gosta de cavar conflito, de ficar causando, sobretudo essa galerinha, né, de três neurônios que gosta de tudo que se fala e grita e fala e fala e fala. A gente tá começando a ficar de muito saco cheio dessa política feita com gritaria, né? Pena que a gente não tem um presidente que bote panos quentes como prometeu nos seus discursos, né? O Lula não está sendo o Lula pacificador que prometeu que seria, não está fazendo aquilo que prometeu que faria no sentido de arrefecer. E aí ele bota fogo, né? Essa galera do PL incendeia fácil e a gente está assistindo, né, a continuidade desses conflitos que por vezes são um tanto quanto questionáveis e desnecessários. Mas tudo bem, né? O Lula está dizendo que tudo isso é porque ele tem um problema no quadril, aí ele fica mal-humorado e trata mal as pessoas. Eu tenho uma hérnia de disco que eu vou começar a usar como justificativa para tratar mal as pessoas, porque dói o dia inteirinho. E você não me vê tratando mal as pessoas por aí, entrando em reunião e xingando.
Dizendo eu até vejo você tratando mal as pessoas, mas não por aí, assim.
Não, então, como narrativa do programa, como narrativa crítica, etc. Agora, no trato, tratar mal as pessoas no trato, porque eu tô com dor nas costas. Ah, presidente Lula, desculpa, né? Se é assim, queridão, pede licença, entrega pro vice e vai se tratar, que é o que vai acontecer. Ele vai passar por uma intervenção cirúrgica e assim será.
Ô, Grazi, apenas fazer o reparo aqui. O Humberto é um dos caras mais corteses e educados que eu conheço, tá? Foi só apenas uma piada para os nossos ouvintes. Queria fazer esse... Antes que ele peça pedido de resposta na justiça. De vista.
Né? Uma parte, senhor presidente. Ô Grazi...
Artigo 14, né?
Não lhe concedo uma parte. Não lhe concedo uma parte. Desequilibrado. Morou no estrangeiro, não aprendeu nada.
Morei no estrangeiro, cara. Eu sou...
Muito bom.
Vamos lá.
Olha Direito de Cinema com a gente aqui hoje. Boa noite. Olha só, 15 mil pessoas ao vivo conosco agora.
Direito de Cinema parece aquele canal no YouTube, né? Aviões e Música.
Chique.
Aliás, é um canal chique, muito legal, inclusive.
Chique, chique. Ô, Grazi, tudo bem, o Vitor ficou com inveja, eu não fico muito atrás, né? Eu me inscrevi e não quis pagar, e aí fiquei com preguiça de ir. Mas, Grazi, congresso, né? Congresso lá em Buenos Aires, congresso mais importante, congresso do mundo de ciência política e tal. Alguma coisa, Grazi, que tenha te chamado a atenção, algum trabalho legal, alguma coisa interessante no universo do legislativo? Ou não foi isso que você foi procurar, ou acabou não sendo isso que você viu, ou também nada te chamou atenção nesse campo do conhecimento?
Não, tiveram várias coisas, sim. Teve... Bom, Humberto está perguntando, semana passada eu tive, junto com vários colegas nossos do Legislativo, no International Political Science Association, que é o congresso da Associação Internacional de Ciência Política, que aconteceu em Buenos Aires. Já foi minha terceira edição desse congresso. Eu já fui uma vez em Santiago, uma vez em Montreal, e agora fui... Eu gosto muito desse congresso, que eu acho muito diverso. Dessa vez ele estava particularmente brasileiro, que eu acho que a turma estava bem querendo dar uma volta, e como é mais perto e mais barato para a gente também, né? Teve mais brasileiro que em todas as outras edições que eu tinha participado. Vários trabalhos bons, vários trabalhos sobre o Brasil muito bons, que me agradaram muito, mas muito especialmente teve um pesquisador que é um dos principais teóricos de coalizão, de formação de coalizão, e inclusive que tem um sobrenome que é conhecido na ciência política como aquele do O cortado, porque eu não sei se ele é norueguês ou dinamarquês, mas... Não,
Grazi, você vai ter que falar o nome pra gente, Grazi. Você vai ter que falar o nome pra gente, Grazi.
Ai, meu Deus do céu.
É que agora,
eu não sei se eu vou pronunciar certo.
Aquele do... Não, claro que você não vai pronunciar. Isso a gente tem certeza.
Isso tá perdoado, Grazi. Isso tá perdoado. Isso não tá em questão.
Não é nem tão difícil. É Kaarström. Se soletra K-A-A-R-E espaço S-T-R O com um tracinho no meio, M.
Kaarström.
Também conhecido como Kaarström.
Kaarström. Kaarström.
Kaarström. Eu sempre falo Kaarström.
Quando eu tiver um cachorro a próxima vez, eu vou dar o nome de Kaarström.
Como aquele do lozinho cortado.
Kaarström.
É mais divertido.
Cara, foi um dos livros mais legais que eu li durante o mestrado. Foi... Minority Government Under Majority Rule, acho que é esse o nome do livro, né?
Exatamente.
Bom pacas.
Exatamente.
Vitão já citou esse cara aqui algumas vezes e falava desse jeito, viu, Grazi? Kaarström. Que é um negócio pra passar no cabelo, que eu não passei e caiu.
Ai, meu Deus. Não, ele tem muito. Ele começou falando muito sobre a Europa. Mas depois ele passou a ser esse foco de discutir governabilidade, sobretudo em parlamentarismo, mas governabilidade em geral em diferentes lugares do mundo, né? Ele é um dos editores do Oxford Handbook of Legislative Studies, e, enfim, desses bem importantes. E uma coisa que me chamou a atenção, primeiro foi engraçado que eu fiz uma pergunta sobre o Brasil e ele ficou meio constrangido, ele falou, não, tem alguns lugares que eu não conheço de tão perto, então... eu não gosto de falar de uma forma tão efusiva. O maior partido do Brasil tem qual percentual do parlamento? Ele me perguntou.
Então, quase, né?
20%. Né? O PL tem 99 parlamentares?
20%.
20% da Câmara. Ele abriu o olho desse tamanho. Ele é, não, acho que é melhor você conversar com os especialistas do Brasil. Então, isso é só um momento curioso, mas para falar de uma... de uma coisa mais substanciosa, me chamou muita atenção que ele falou que em diferentes lugares do mundo hoje se fala muito mais de uma construção de coalizão informal e não daquela coalizão formalmente estabelecida com os partidos que são totalmente do governo e os que não são. A coisa é muito mais fluida e é construída de forma mais informal do que era antes. Isso me chamou a atenção, né? Porque a gente tem a sensação que isso é uma característica brasileira. Mas o que ele trouxe é que em diferentes lugares do mundo a gente começa a identificar isso, né? Mesmo falando de parlamentarismos e presidencialismos. Não é algo que é só no Brasil e me levantou diversas questões, me fez pensar, né? Então talvez esse tenha sido o ponto mais interessante que eu trouxe do Congresso. E eu não vou querer falar dos trabalhos dos nossos colegas, porque senão eu vou acabar... esquecendo alguém, e aí eu não vou fazer justiça, né? Porque tiveram vários trabalhos muito bons e que depois a gente pode conversar só sobre isso, se vocês quiserem. Eu aprendi demais com eles.
Muito legal, muito legal. Ô, Vitão, queria...
E só para puxar um pouquinho, teve também meu trabalho em coautoria com os maravilhosos Lara Mesquita e o Bruno Bolognese, que é nosso ouvinte, né? A gente escreveu sobre o Centrão, a gente fez um movimento de tentar definir Centrão. Então, a gente fez um survey de especialistas, rodamos um survey da Associação Brasileira de Ciência Política, caracterizamos Centrão na arena eleitoral, arena legislativa, mas outro dia eu falo com calma sobre isso aqui. Se tudo der certo, vai ser publicado rápido e vai ser muito legal.
Já manda o pré-print para os amigos, Grazi, que eu estava discutindo essa semana isso.
Merece, merece uma merece uma pauta aqui, já vou botar aqui, hein? Trabalho sobre o Centrão. Né? Pra Grazi falar
assim. Humberto começou a falar igual o Cortella por algum motivo. Né? Trabalho sobre o Centrão.
Humberto, você tem que botar na pauta.
Central.
Questão.
Central. Vitão, vamos aproveitar aqui. Eu queria trazer a figura do Lira para a nossa conversa. E queria trazer a figura do Lira sob dois aspectos. Primeiro, estão ocorrendo debates a respeito da reforma tributária. A reforma tributária está lá estacionada, né? Vai andar, está no Congresso, está no Senado, né? Foi para o Senado. E eu acho que tem um ponto, Vitor, que precisa ser considerado, que é o seguinte. A galera questionando muito o valor do tal do imposto único ou do IVA, dizendo que vai superar 25%, vai ser o IVA mais caro do mundo, blá, 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 etc, 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 etc. Essa semana surgiram mais alguns daqueles comentários de economistas que são muito ouvidos, dizendo coisas do tipo, cara, se vai ser tão alto assim, a gente precisa reduzir o custo do Estado brasileiro e só uma reforma administrativa faz isso. Eu acho engraçado, né, o senhor Henrique Meirelles, é fácil a reforma administrativa? Eu não lembro do senhor ter conseguido levar adiante. Agora, na cabeça desses caras que dizem, olha, para o IVA ser desse tamanho, então teria que fazer também a reforma administrativa, é mais fácil concordar com as benesses da reforma tributária para setores específicos da economia do que fazer uma reforma administrativa. Então vocês querem ser cúmplices da exceção para aí a gente entrar, ou das exceções, e exceções tributárias existem no mundo inteiro, mas eu acho estranho que certas vozes achem que essa reforma é genial com as exceções que ela traz, que eu acho que são questionáveis e necessárias de se dialogar, por força da atuação de setores muito bem organizados, legitimamente bem organizados. Mas eu quero saber, assim, então, já que eu não consigo conter os setores, eu proponho uma reforma administrativa? Não. A justificativa não pode ser essa. A reforma administrativa tem uma razão de acontecer. A reforma tributária tem uma razão de acontecer. As concessões precisam ser discutidas. Mas aí o debate dessa semana foi esse. E o Lira veio e disse, reforma administrativa está pronta para ser votada aqui no Congresso. A Gleisi Hoffmann já veio para cima. Falou, ó, esse governo não topa essa reforma, porque essa reforma foi construída em governos anteriores com os quais a gente não dialoga. Gleisi, esse argumento é completamente tosco. Não querer esta reforma por razões de defesa de direitos de trabalhadores do setor público e tal é uma coisa. Agora, dizer que porque foi gestada em gestões anteriores, ou discursinho paupérrimo, ou espírito de porco. Então diz onde está errado e vamos corrigir. Ou vamos começar de novo e tal. Mas então, e aí, cara? Porque o Lira veio, colocou, a Gleisi reagiu, alguns atores do mercado, do tal mercado, tal, dizem que tem que acontecer, enfim. Será que a gente vai ver tanta reforma assim ou é mais discurso para arrumar a casa e para fazer alguma coisa qualquer?
Eu não duvido que o Lira paute e tente aprovar alguma outra coisa nesse sentido esse ano. A minha dúvida é se passa adiante, entendeu, depois. Porque sem o apoio do governo, assim, o Lira tá forte, mas existem interesses que não são triviais também, e não são simples, não são pequenos, enfim, em partidos que fazem parte aí do grupo que apoia o Lira, né? Então, porque o Lira, ele não é... A gente centraliza, até para fins didáticos, né? E para a narrativa ficar mais fácil, a gente fala do Lira. Mas o Lira não é só o Lira, né? O Lira é o Lira, é o Isnaldo Bulhões, enfim, são todos os líderes ali do PP, do Republicanos, do PSD, enfim, ele tem muita gente ali junto, né? Então, assim, e eu não sei se essas pessoas concordam tanto com a ideia de uma reforma administrativa. Agora, por mais que existem visões bastante divergentes sobre reforma administrativa, e o próprio governo Bolsonaro tinha uma dificuldade muito grande de fazer isso, porque uma boa parte da base de apoio era a elite do serviço público no Brasil, que é bolsonarista, né? Ou foi bolsonarista, pelo menos, né? E tanto que eu lembro de participar de uma reunião
com um dos, cara, um dos gestores de uns principais fundos de investimento que existem no Brasil. E dos cara, de um dos fundos que é de um cara que é considerado um gênio e não sei o quê. E eu lembro que na reunião, eles estavam super confiantes na reforma administrativa, que ia sair, não sei o quê. Isso foi lá para 2019, acho. Foi logo no começo do governo Bolsonaro.
Adoro a confiança do mercado. Adoro as certezas que eles têm.
Não, tinha reforma, certeza, certeza. E que era uma coisa incrível e que ia trazer. E assim, eu tenho um pouco de dificuldade de... Eu super acho que, assim, que faria sentido. Eu sei de países que têm estrutura de funcionalismo muito mais simplificada do que a do Brasil, que tem carreiras e salários específicas em cada repartição, diversos, sabe, assim. Tem uma série de problemas, assim, do ponto de vista administrativo e tal. Mas o que esses caras querem da reforma administrativa não é reforma administrativa. Eu acho difícil que seja a reforma administrativa que faça. O que esses caras querem é que a gente repactue o que foi pactuado na Constituinte de 88 com uma reforma administrativa. Esse é o problema. Eles querem um Estado que não seja do tamanho que a Constituinte diz que ele deve ser. Né? E isso eu acho errado. Isso eu acho que é um vício de origem. A reforma administrativa, para dar mais agilidade, para criar melhores incentivos dentro da estrutura do funcionalismo público, a gente já passou por algumas, né? É bom dizer, o funcionalismo público que existe hoje não é o mesmo funcionalismo que existia até a década de 80.
Aposentadoria, né? Por exemplo, é completamente diferente. Vou começar por um mesmo ponto.
Os caras que têm estabilidade, isso, que não eram concursados, enfim, tem uma série de questões que já passou. Mas é isso, né? A reforma é um processo contínuo, né? Já diziam os reformadores... Já dizia, eu não sei se era o Lutero, se era o Calvino, se foi o Zwinglio quem que falou isso, mas é aquela história, né? Igreja reformada sempre reformando. É mais ou menos esse papo. Mas, tudo isso para dizer que eu até vejo isso avançando eventualmente na Câmara, com muito esforço, e eu não acho que ele vai ter tanta força para fazer isso. Importantíssimo lembrar, se não fosse o governo, o Lira pode cantar de galo quanto ele quiser, não fosse o governo, não tinha aprovado a reforma tributária.
Opa.
Se fosse o Haddad bater na mesa e falar, olha, tudo bem, a gente vai criar um fundo para compensar os estados que estão perdendo, não fosse ele conversar com o governador de São Paulo, não fosse ele... Sabe, cara, assim, é óbvio que o Lira e o Aguinaldo e, sei lá, um monte de gente foi protagonista. Mas, cara, não é porque o legislativo está numa posição diferente para negociar com o executivo hoje em dia do que estava 10 anos atrás, que o executivo deixou de ser um ator relevante, se não para dizer ainda o mais relevante dentro do processo legislativo, como nos ensinaram Argelina Figueiredo e Fernando Limonge, entendeu? Então, assim, acho que tem muita calma aí nessa hora, não vejo isso passando com essa velocidade. Talvez seja o caso de fazer a mesma coisa que houve com a própria reforma tributária e com a reforma da Previdência. Começar o debate agora, para que na legislatura seguinte haja alguma condição de se aprovar.
Sobretudo quando há interesse do governo, né? Porque o governo anterior, como você sempre disse aqui, não tinha interesse em políticas públicas. Esse governo é um governo mais disposto a atuar. Haddad, essa semana, de acordo com o Congresso em Foco, foi eleito, ou foi escolhido, ou foi considerado, uma pesquisa do Congresso em Foco, o melhor ministro do atual governo, de acordo com uma pesquisa com 63 parlamentares considerados os mais influentes. Pesquisa do Congresso em Foco, está no portal do Congresso em Foco. Haddad foi eleito melhor ministro. Então isso é importante, cara. Importante, Grazi.
E um outro ponto que eu acho que é interessante também, Humberto, que no, longe de mim defender a Gleisi Hoffmann, mas quando ela fala que essa reforma não pode ser aprovada por esse governo como foi desenhada no governo passado, eu entendo que tem uma diferença substancial também. Não é só uma questão de pai da criança, porque é a mesma pergunta que a gente sempre faz quando a gente está falando aqui de reforma política, por exemplo. Qual reforma? Né? Tem mais chance, como eu falava, tinha um professor de políticas públicas que eu adorava, que ele falava, tem muito mais chance de dar errado do que dar certo quando você faz qualquer intervenção por meio de política pública. Tem 850 formas de dar errado e uma só de dar certo. Né? Então tenha muita certeza que vai ser feito. Então, a reforma administrativa que seria necessária para se pensar nesse tipo de Estado mais desenvolvido, ela passa também pela redução das desigualdades dentro do serviço público, né? E mexer em coisas como supersalários e compensar... Claro que não sai daí essa compensação. A gente sabe que aumentar o piso salarial de professor, por exemplo, para o Estado é muito mais caro do que reduzir os supersalários, porque são muito poucos esses que recebem os supersalários. Mas por uma questão de justiça muito básica...
A questão republicana, né?
Oi?
Por uma questão republicana, né?
Isso. Mas, assim, isso não está sendo mexido. Diversas coisas não estão sendo mexidas. Acho que, assim, em resumo, não tá, assim, amadurecido esse debate. E o Lira está pouco se lixando para debate, porque está amadurecido. Ele não sabe de substância de nada, gente. Nada. Assim, quer que eu aprove? Eu aprovo, está aqui. Entendeu? Vamos falar sério aqui? O Lira é esse perfil. É o perfil que quer ganhar politicamente e não tem o menor interesse em saber o mínimo do que está sendo tratado. Ele sabe quem apoia e quem não apoia, né, para poder fazer ali o acordo político. Tá ótimo, em alguns momentos isso é muito bom. Mas, pô, tem que ter um pingo de convicção no meio da responsabilidade, né? Às vezes cansa, faz a gente ficar assim, desacreditado com a política ver essa coisa acontecendo desse jeito.
Né? Mas, ô Grazi, aproveitando assim, a sua...
Eu sou muito cansada com essa história de que pode aprovar logo, toca e a gente... Cara, uma hora isso pode dar... A hora que der uma M, é uma M muito grande. Não é uma assim, facilmente consertável. Entendeu?
Não, e aí depois o STF fica servindo de durepox para essas coisas. É horroroso.
Que isso?
Fica botando durex. Você
está convidando o judiciário para participar da política. É um convite.
Horroroso. É. Agora, Grazi, aproveita que você está falando do Lira. Essa semana estourou um escândalo, né? Envolvendo o nome do Lira no Estadão. Escândalo é o seguinte, existem royalties do petróleo e cidades que têm direito a receber os royalties do petróleo precisam, por vezes, né, movimentar esse dinheiro a partir de projetos. Projetos apresentados para movimentação de recursos extras, etc. O Estadão descobriu, né, jornalistas do Estadão, que algumas cidades que não produzem uma gota de petróleo ou um mililitro, sei lá o que é, como é que mede isso, um metro cúbico, mililitro cúbico, sei lá, o raio que seja, de gás, conseguiram o direito de conquistar emendas desses recursos.
Barril de óleo equivalente.
Barril de óleo equivalente, boa. Então conseguiu o direito.
Barras de ouro que valem mais do que dinheiro.
Barras de ouro que valem mais do que R$1 milhão. Muito bom. Então, ganharam o direito, assim, começaram a pleitear recursos e conseguiram liberar na justiça, com o judiciário inquestionável, incorrompível, da Noruega, né? Só que não, né? Óbvio. Né? É engraçado que uma desembargadora foi questionada pela reportagem, ela disse assim, eu tenho mais de 30 anos de carreira dentro do judiciário. Isso não te ajuda, magistrada. Se a senhora é corrupta agora, se for provado, obviamente, se a senhora é corrupta agora, isso me preocupa muito mais, porque provavelmente a senhora é corrupta há 3 décadas. Né? Ou aconteceu alguma coisa, né? Sei lá, a senhora pegou Covid e, de repente, aconteceu alguma coisa na tua cabeça que a senhora virou corrupta. Não me venha com idiotice, né? Não me venha com coisas desse tipo. Então, assim, a minha carreira de 30 anos, pô, você é pego em corrupção e diz que tem 30 anos atuando, você só me dá uma escolha, que é pensar que faz 3 décadas que você é o que estão dizendo que pode ser que você seja. Então, é um nível de argumentação. Tentar dizer que você é inocente pelo tempo que você tem na coisa, né? Num país que pouco pune o judiciário, em nada ajuda a pessoa que está sendo acusada. Em nada ajuda, com todo o respeito. Não é que você tem 30 anos de serviços prestados à nação. É que, muito provavelmente, você tem 30 anos de uma probabilidade adensada de ser pilantra. Se é que isso, né? Se é que isso vai ser comprovado. Tanto que eu nem estou falando em nome, não estou falando nada disso. Mas, Grazi, vamos lá. Alguns juízes estavam dando ganho para esse tipo de liberação de recurso. Levado a cabo, levado adiante por um lobista que é um pilantra, que todo mundo sabe que é um pilantra, é um corrupto, já foi condenado, já foi isso, já foi aquilo. Então o cara começou a atuar nisso, o cara já foi preso, inclusive, por corrupção. Mas começou a atuar nesse universo de descolar sentenças de juízes do TRF1, só me engano da minha parte, que começaram a liberar esses recursos para essas cidades. Dezenas de cidades, em vários estados. Grazi, pergunta. Quem recebeu o tal do pilantra na Câmara dos Deputados? Pergunta 1. Pergunta 2. O pai de quem é prefeito de cidade que não produz porra nenhuma de derivados de petróleo e recebeu grana da bodega das emendas? Grazi, uma chance, Grazi. Qual é a música, Maestro Zezinho? Pim!
Olha, eu não tenho o que dizer. Não tem nada que eu possa dizer, manter minha compostura. Então, é melhor calar. Melhor calar. Ah, Humberto, é demais, viu? É demais.
Arthur Lira. E seu pai? Lira pai e Lira filho. Ô, galera, o Vinícius Colasso está dizendo que sempre acompanha a gente nos podcasts, mas hoje, porque foi mais tarde, ele conseguiu ver a gente aqui e tá dando graças a Deus que existe o microfone da Shuri, porque a voz do Humberto já foi pro brejo e o microfone tá me ajudando, o que é uma verdade. E o Alessandro Passo tá dizendo que a grana tá indo pra Lagoa. Coisa mais chique do mundo. Ô, Grazi, eu quero fazer uma pergunta pro Vitor, mas não sem antes deixar uma boa noite muito especial aqui pro Anderson Santos, e ele tá dizendo assim, Grazi, saudações jacamarenses. Onde fica Jacamar, Grazi?
Saudações.
Jacamar, conhece, Grazi?
Ai, como vocês são chatos, pelo amor de Deus.
A Rosângela Costa, lembrando que teve reportagem dessa figura aí também falando de hospital, enfim, olha, é uma tragédia. Vitão, elecione em España, Vitão. Ustedes, que é relações internacionais, vai dizer, pô, Bertão, de novo, já falei pra você me livrar dessas coisas.
Já falei que eu não sou internacionalista, ô caçamba. Me deram diploma, eu não sei como ainda.
Texto da Michelle Fernandes sobre as eleições na Espanha no Legislativo tá muito legal. Sim, bem legal.
Sim, é isso. Mas não, assim, acho que dá pra resumir direita, dizendo, né, que tinha uma expectativa lá, que a direita, a extrema-direita, teria um determinado desempenho. Teve um questionamento, inclusive, do que apontavam as pesquisas de opinião. Isso não é isolado. Acho que a gente está vivendo um momento no mundo em que há questões que a gente precisa entender sobre pesquisas e que tem a ver também com esse movimento. A minha hipótese é essa, que tem a ver com essa ascensão da extrema-direita e como essas pessoas enxergam pesquisas, inclusive. Mas havia uma expectativa de que iria para um lado, não foi. Né, houve, na verdade, uma pulverização lá do poder e agora eles vão ter que se virar lá para formar a coalizão. O receio é que nessa de se virar para formar governo, não apenas o controle do governo que ficou até agora na mão do PSOE, né, do Partido Socialista Espanhol, passe para a direita, o que seria natural, né, na democracia não tem nada de anormal nisso, nem de errado, mas que para que isso aconteça seja necessária a incorporação lá do tal do Vox, enfim, do partido de extrema-direita.
Aqui tá flertando, assim, já foi no cinema 3 vezes com o PP, né?
É isso, e a gente viu o que tem acontecido na Itália, então assim, né, a primeira-ministra italiana liderou um processo que caçou na última semana, se eu não me engano, olha que absurdo. Mas é assim, é a típica coisa que o impacto disso, obviamente, muito limitado, mas é muito simbólico. Para as pessoas em que isso impacta, é gigantesco. Mas, assim, as mães de casais homoafetivos que não deram à luz à criança perderam o direito de serem consideradas mães no registro, em cartório. Então, assim, não é uma coisa simples, não aconteceu só no Brasil.
E é retroativo isso ou é só daqui pra frente?
É retroativo, estão refazendo.
É um negócio absurdo. Que é isso?
Tá acontecendo, isso é fascista? Na Itália, mas é fascista mesmo, é um governo termo. A Itália tá sob a liderança de uma fascista. E assim, não é, cara, muito diferente do que a gente poderia viver aqui no Brasil se a coisa continuasse. E não tá tão simples. Então,
A gente está num momento que não é simples no mundo. Não é porque a gente passou pela eleição ano passado que a coisa já está simples. Tem eleição dos Estados Unidos ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer lá de novo. Então, assim... Não,
olha para Israel.
Não, Israel já, assim, acho que já está podendo chamar Israel de ditadura, né? Daqui a pouco já está podendo, né? Porque o judiciário...
Não, tá, só pode chamar a Venezuela, que eu não estou dizendo que a democracia não é. Mas Israel está flertando com a ditadura. Cara,
Eu já não, não... Assim, já há muito tempo, se você pensar do ponto de vista de participação política, da segregação que existe lá em termos de direitos políticos, né, os palestinos que são israelenses, mas não podem votar, assim, a quantidade de pessoas que existe e que não pode, e o poder desmedido de um grupo religioso lá já apontava para isso. Então, assim, cara, a gente está passando por um... Continua passando por uma situação que não é simples. Né? Mas isso é o que eu falo sem ser especialista, porque eu não sou internacionalista. Não, deixa eu deixar isso bem claro mais uma vez.
Boa, boa. Mas é importante a gente trazer isso para cá. Ô Grazi, duas pautas.
Você sabe que não, agora eu preciso falar, desculpa, Bertão. A primeira coisa que eu fiz de ciência política na minha vida, na aula com a querida professora Maria Hermínia, que me deu a primeira de aula de ciência política, Maria Hermínia Tavares de Almeida Brandão, ela deu a primeira aula de ciência política que eu tive na minha vida e foi um estudo da Knesset, e a gente tinha que escrever uma proposta de reforma política para a Knesset. Muito louco isso, assim. Foi a primeira coisa que eu fiz sobre ciência política na minha vida, na aula da Maria Hermínia.
Que legal, velho. É legal, esses trabalhos marcam, né? Aí a gente lembra, assim, é bacana isso. Ô Grazi, pauta positiva no Legislativo. A
Analista falou super bem, o pessoal esteve no tapete vermelho para ela passar. Vocês estão vendo como ela
Eu encontrei a Hermínia num dia que eu fui à Sala São Paulo, cara. Foi muito legal, porque ela lembrou de mim, não lembrava meu nome, o que tá obviamente desculpado, né? A gente que já deu... Qualquer pessoa que já deu aula na vida sabe que você não vai lembrar, não. Mas, enfim, foi muito legal. Eu fiquei muito emocionado de revê-la.
O Renan Checon está perguntando se a gente vê que... se vocês julgam que caminhamos no mundo para o surgimento de um regime nazista. Eu acho que nazista, do jeito que foi o nazismo, acho que ainda é improvável. Ainda é improvável. Mas o nazismo não nasceu da noite para o dia do jeito que foi a barbárie do nazismo. O nazismo veio acumulando elementos que permitiu que se chegasse àquela bizarrice estrondosamente medonha que se viveu na humanidade. Né?
Dependendo de quem você é, já chegou também, né? Se você mora num país da África que não tem, não consegue alimentar a sua família e tenta emigrar, você já vive numa situação de nazismo. Se você é homossexual, em boa parte
dos... É o que ele está colocando aqui. Nazismo, se isso teria como público, como foco central da violência extrema, os homossexuais e os imigrantes. É uma baita discussão, assim. Eu não tenho embasamento para fazer uma discussão dessa natureza, assim, mas é uma baita discussão, um baita num debate importante. Assim.
Uma das coisas... a gente vive com quantas coisas que acontecem com pessoas que não são consideradas gente para a sociedade internacional.
Pois é.
Como, por exemplo, cara, tá, a gente está prestes agora a ter de novo um drama de reviver o genocídio em Darfur, de novo, mesma situação, mesma coisa, né, dos não-árabes sendo sistematicamente assassinados por um grupo. E, cara, e é isso, assim, a gente vive nesse mundo em que essas coisas existem, não deixaram de existir. Na Europa, na América, parte da Ásia, parte da África, isso, de algum momento, deixou de acontecer. Né? Enfim.
É, acho que eu vou refazer minha percepção. Já existe, em alguma medida, algo...
Eu acho que eu estou num dia muito pessimista.
Não. Grazi, vamos aproveitar e vamos aqui. Tá? Pauta positiva do Legislativo. Você traz duas questões aqui. Uma questão ligada à deputada Duda Salabert e a Camila Jara. Né? PDT de Minas Gerais, a Duda, e PT do Mato Grosso do Sul, a Camila, e uma questão ligada a um programa de educação política, o Politeia. Grazi, traga as pautas positivas.
Nossa, gente, isso foi uma coisa que me alegrou essa semana, viu? Duas coisas que me alegraram, na verdade. As deputadas que o Humberto falou, a deputada Duda Salabert e a deputada Camila Jara, apresentaram um projeto de lei E claro que a apresentação de projeto de lei normalmente não é uma notícia, né? Mas no meio desse mar de notícias tão ruins, é uma tentativa de proibir a prática e a divulgação de terapias de conversão de orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, né? A tal da cura gay. Isso precisa ser, tem uma camada a mais de proibição para que isso seja, de fato, deixe de existir, porque não existe fundamento na racionalidade de como essas coisas funcionam. Então, eu me alegra ver essa iniciativa das deputadas. E a outra boa notícia é que quem ligou na TV Câmara essa quinta-feira deve ter tomado um susto, porque estava transmitindo uma sessão do plenário, mas todos os deputados pareciam muito jovens e muito bem comportados.
Boa.
Isso porque essa semana teve o projeto Politeia, que é um projeto que tem o apoio da Universidade de Brasília, mas ele é gerido sobretudo por alunos, e teve como participantes delegados, que portanto são deputados, que da UNB e da FGV, da FGV de Brasília e da FGV de São Paulo. Então eu tive vários alunos que eu tive orgulho de verem atuando como parlamentares, inclusive uma aluna que foi primeira vice-presidente.
Legal.
E, enfim, a presidente da Secretaria da Mulher, diversos presidentes de partido que são meus alunos e que me dão muito orgulho. Mas, de todo modo, fora essa parte meio coruja da minha parte, eu entendo como sendo uma iniciativa muito, muito salutar e que busca atrair para a carreira política jovens que têm têm interesse no tema e têm orientações ideológicas claras, né? Sejam lá quem elas for, quais elas
Não,
sejam,
claro,
mas
claro.
Que tenham uma convicção, né? Junto com a responsabilidade. E é muito legal assistir, ver como que está pensando essa juventude, a forma como eles interagem, me alegra bastante. Então, essa acho que é uma boa notícia também, foi o Politeia que aconteceu essa semana.
Muito legal, muito legal, muito bacana. A questão é essa questão dessa pseudo-cura gay, dessa estupidez, né, que percebe, né, a homossexualidade como uma doença. Eu só acho que esse tipo de projeto tinha que contemplar um recurso extraordinário destinado a essas pessoas que proferem esse tipo de idiotice, né, que defende que existe, né, que tem que ter ou que consegue fazer a cura gay. Eu acho que tem que ter um recurso para essas pessoas, para que elas sejam tratadas. Isso é doença, isso é desvio de caráter, isso necessita tratamento terapêutico. Olha, cara, falando sério, é pouca terapia. Com pouca terapia, acreditando na ciência, acreditando na medicina psiquiátrica, acreditando na psicologia, as pessoas se livram desse tipo de preconceito estúpido contra os homossexuais. É pouca terapia, eu imagino. Se for muita, aí corta a bolsa e interna, né? Ou devolve pro inferno, né? Porque não, aí eu tô zoando, né? Mas pelo amor de Deus, né, cara? Deixa as pessoas viverem, né, galera? Que cura gay. Ah, pá, casa do chapéu. Bom, Vitor. 1h03 de programa.
Olha só.
Trago a baila. A última questão. Ou te faço um pedido especial. Você, cara, decide.
Não, já me faz um pedido especial, porque a gente já tá tarde já.
É, já são quase 9 horas da noite.
Fecha a conta, mano.
Vitor Oliveira, me dá...
E eu não vou pro bar igual certas pessoas, então, tá?
Eu vou, mas eu vou deixar minha voz em casa. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
Pois é, vou mandar um abraço virtual para alguém que, a propósito aí do nosso último tópico, né, o Politeia, né, que é o nosso ouvinte, que trabalha lá na Pulso, o Samuel Oliveira, que estava lá também, mais gente da Pulso, acho que a Camila, a Sara, se eu não me engano, também, não tenho certeza, né, o pessoal que faz estágio lá na Pulso, que participou do Politeia, então ficamos felizes ali deles terem tido essa vivência que eu não pude ter quando eu estava na graduação. Gostaria muito de ter tido, né? E é isso.
Muito legal. A Pulso tem um Samuel Oliveira? Que legal.
Pois é.
Porque a Raps também tem. Nosso querido Samuca, que fez ciência política com a gente na FESP e tal. Um abraço pro Samuca. Graziella Guionte, Pest, Browns, me dá um abraço virtual?
Dou demais da conta. Hoje o meu primeiro abraço virtual é muito especial e muito... É mais do que um abraço, um beijo. É, hoje é meu aniversário de casamento, então eu tenho um abraço muito querido para o queridíssimo Rafael Bruce, que eu amo muito e que me faz feliz todos os dias. Então, esse abraço é muito especial. E depois eu tenho um abraço coletivo também para os meus... Pode falar, Vitor.
Não, eu esqueci. Olha só como eu sou. Eu queria mandar um abraço para o Henrique Freitas, meu querido Henrique, sócio e grande amigo meu, que faz aniversário neste sábado, dia 29. Então, eu queria mandar um abraço para ele também.
E eu tenho um abraço para os meus alunos que participaram da simulação e que me deixaram tão orgulhosa. A Yara Testa, que não é só minha aluna, mas é minha sobrinha, que foi vice-presidente, primeira vice-presidência da mesa, e que... Inclusive, tocou a sineta lá, pedindo silêncio.
Order!
Order!
Order! O líder do Democrata, desculpa, o líder do Republicanos, o Daniel, o líder do PSDB, o Luiz, a líder da Secretaria de Gênero, a Sara, e o Matheus, a Brenda, a Axa, o Thiago, o João Maier e o Luiz Augusto. Então, um grande abraço para eles. Fiquei... É muito orgulhosa e muito feliz de ver vocês por lá.
Sensacional, hein, Grazi? Grazi, eu sinceramente falando, quando você falou meu aniversário, eu falei, meu Deus do céu, que idiotice que eu fiz essa semana. Aí ela, de casamento, foi bom. Aí, tudo bem, de aniversário de casamento, tudo bem.
Esse aí a gente não tinha missão nenhuma de saber, né?
Jesus alado, Maria José e os camelos, como diz o cara da Globo, lá, o narrador. Giovanni Reis chegou no finalzinho, feriado no Maranhão, pela adesão tardia à independência do Brasil. Muito legal.
Oh.
História do Maranhão, muito interessante. Eu quero deixar um abraço aqui.
É sempre bom também, né?
Opa! Quero deixar um abraço muito especial para a vereadora Marcela Trópia, do Novo, de Belo Horizonte, que mandou mensagem. Marcela, que foi minha aluna em pós-graduação, mandou mensagem dizendo que sempre ouve a gente. Um abraço muito especial para Marcela. Um abraço muito especial para a galera da RAPS, em especial para a senhora Mônica Sodré, essa queridíssima amiga de todos nós aqui, e para a Luísa Lacava, que nos ouvem sempre, né, que também trabalha na RAPS. E aí, cara, um abraço gigantesco para toda a galera que participou do curso que o Renova fez em parceria com a FIPE. Levamos a FIPE, o Renova trouxe a FIPE, 66 vereadores, ficamos juntos, né? Quarta, quinta e sexta, das 9 da manhã às 18 horas, com muito conhecimento, com muita reflexão, com uma galera muito potente, pensando amplo, pensando coletivo, pensando em estabelecer diálogo. Muito legal, gente de todas as tendências ideológicas, mais de 20 partidos ali representados, né? Assim, com representantes, mais de 15 estados, enfim, uma coisa incrivelmente potente, maravilhosa. Então, um beijo para esses vereadores, um beijo para os professores que estiveram comigo na formação, eu, professor Antônio Napoli e professora Patrícia Tavares, e um beijo para a galera da FIPE, professora Vera Fava, o Wilson, todo o time, toda a equipe, e para a galera do Renova, Patrícia Aldi, Rodrigo Cobre, toda a galera maravilhosa, e para todos os vereadores. Vereadores estes que me brindaram com coisas maravilhosas. Vereador, cara, é muito legal, porque são carinhosos, trazem coisas maravilhosas. Trouxeram livros, trouxeram queijo, trouxeram rapadura, trouxeram cachaça. Um negócio incrível, 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 incrível. E as camisas de futebol do Dantas. Porque eu tenho a coleção de 42 camisas de futebol só dadas por alunos. Incrível, 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 incrível. Tanto que eu estou usando aqui hoje é do Remo, uma das camisas mais lindas do mundo, isso não sou eu que estou inventando, é mesmo, é considerado uma das camisas mais lindas do mundo, nesse azul marinho com detalhes em dourado aqui, coisa mais linda. No fim do programa, então, para eu deixar um beijo especial para ela, Sueli Testa, né, que me poupou a voz para eu não ter que cantar, mas quando eu leio o nome dela aqui, eu não resisto. E aí eu vou tentar fazer uma coisa meio Barry White, né, Vitão? Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Com apoio da Fundação Conrad Adenauer, do movimento Voto Consciente. E sob os protestos da Shuri, que deve estar pensando, porra, tá estragando o nosso microfone. Eu, o cientista político Humberto Dantas, responsável por aquilo que aqui digo, coloco ponto final em mais uma edição do Podcast do blog Legislativo. Beijo, Vitão. Bom fim de semana, meu querido.
Ai, ai, é isso, gente. Humberto, meu querido Dantas, a gente sempre fica feliz mesmo com a sua rouquidão de tê-lo de volta como âncora. E Grazi, ficamos muito contentes com seu retorno ao Brasil, embora eu acho que você estava bem contente lá na Argentina. É isso, minha gente. Um abraço, um beijo para todos os nossos queridos e queridos amigos e amigas ouvintes e até a semana que vem.
Ela trouxe vinho da Argentina, vinho do Uruguai. A Graça tá chique demais.
Pra mim, nada.
Nem pra mim. Não, eu não posso dizer isso. Não que eu tenha recebido, mas eu fui convidado. Ô, Grazi, beijo.
Um beijo, meus queridos. Bom fim de semana. E vamos que o Legislativo vai voltar. Com a corda toda.
Ô, Grazi, sua mãe ouvia Roberto Carlos quando você era criança. Ela ouvia Barry White, Grazi?
Acho que não.
Chique.
O negócio da minha mãe era música nacional.
Bonito.